Caquita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Tudo bem, Renata?
Ué, achei que tu não ia mais me perguntar se tá tudo bem.
É verdade. Renata, eu vou te perguntar, fazer a pergunta da Caquita, então. Silent Hill é real?
Olha, depende. Às vezes eu acho que é assim, porque quem nunca viu umas 6 da manhã no inverno de Porto Alegre, assim, é real.
É real, é real.
É, tem várias vezes, inclusive, que eu ainda tô acordada, eu tô indo dormir, eu olho para fora da janela e Silent Hill tá ali fora. Então, acho que pode ser.
Então, eu tô narrando uma aventura de Tales from the Loop, que é minha, pro grupo de apoiadores. Ela vai ser tipo duas sessões. E ela é sobre. Começa com eles assistindo um filme de terror, e depois eles começam a ver as coisas do filme de terror, e depois eles começam, tipo, a ver uns outros negócios e eles não sabem se o que eles estão vendo. Porque só eles estão vendo e as outras pessoas não estão vendo. Então eles estão nessa de. Será que isso é real? Será que isso não é real? O que que tá acontecendo? Por que que a gente tá vendo essas coisas? E aí, nas rolagens do Tales, tu. Às vezes, quando tu dá a rolagem, porque eles tentaram fugir de um. Dos agentes do loop lá que estavam atrás deles. E aí, se tu tem um sucesso extra na rolagem de se esgueirar, tu pode notar algo interessante que tu não tava procurando. E aí, o Lucas rolou pro personagem dele um sucesso a mais e ele fez um caminho alternativo muito louco com a bicicleta dele. E aí eu perguntei pro personagem, eu perguntei pro Lucas o que o personagem dele tem medo. E aí o Lucas disse que o personagem dele tem medo das coisas de Silent Hill. E eu disse, perfeito. Aí eu falei, tipo, ah, tu encontrou, né? Teve todo um negócio, tu viu várias coisas assim que tu viu de vulto no canto, e tu achou que viu. Coisas do jogo e tal. E aí ele chegou, né? E nisso, o personagem do Rafa, ele tava muito decepcionado, porque ele tava começando a achar que as coisas estavam só na cabeça deles. E ele tava muito triste, porque ele queria que fosse algo paranormal, sobrenatural, estranho. E aí, quando ele descobriu que era um negócio do loop, e ele achava que era alguma coisa de mensagem subliminar, ele tava, tipo, muito decepcionado, ele tava muito triste. Aí o Lucas chegou e contou, o personagem dele contou essa treta de que ele tinha visto. E aí ele, tipo, e se. A mensagem subliminar do loop nos permite ver outras dimensões. E aí ele fez todo o negócio. E aí o personagem do o Lucas tava tipo, para. Que ele fez todo o negócio sobre como tem várias dimensões. Pode dizer, tu tá me dizendo que Silent Hill é real e é uma outra dimensão e todas as coisas existem. E aí foi tipo, nesse momento de pânico total, o personagem dele. A gente encerrou a sessão e o personagem dele tá tipo. Totalmente a bublé das ideias com a possibilidade de que Silent Hill seja uma outra dimensão que a gente normalmente não consegue interagir ou enxergar.
É, né? Acho um motivo bem justo para ficar totalmente doidão. Mas hoje a gente não vai falar de dimensões. A gente vai falar aqui sobre fichas coletivas. Por quê? Porque a gente sabe que o RPG, que não é solo, ele é um jogo colaborativo. A gente dificilmente tem RPGs que são versus. Existem, mas a grande maioria é colaborativo.
É uma daquelas coisas, porque nada é universal para RPG, né?
Isso.
Eu acho que não tem um negócio que tu
É.
pode dizer RPG tem tal coisa.
É,
Que
não.
tudo tem tipo, não, mas tem esse RPG. Sempre tem um.
Eu acho
Sempre
que
tem
a
uma
única
exceção.
coisa que é igual a todos os RPGs é que tem sempre no mínimo um humano envolvido. Eu acho que isso dá pra dizer. Mas olhe lá,
Tá,
porque vai
mas
que
é.
cachorro pode jogar RPG, não sei.
ChatGPT já jogou
É.
RPG?
Porra. Mas aí tem um humano por trás que tá escrevendo lá, né, no ChatGPT,
Perfeito,
então.
que programou, né?
É,
Enfim.
não só quem programou, mas quem mandou o prompt pro ChatGPT.
Também, também,
Então,
também.
no mínimo, tem um humano envolvido de alguma forma, por enquanto.
Por hora,
Por
é.
hora. Quando os robôs dominarem a Terra, isso não vai ser mais verdade. Mas a questão é que, apesar de ser um jogo colaborativo, às vezes essa ideia do colaborativo, ela fica ali só, assim, no ar. Né? A gente sabe que todo mundo tá jogando, que é um grupo e tal, mas não necessariamente existe algum tipo de mecânica ali firme e forte dizendo somos um grupo e ser um grupo faz diferença, né?
É, ela fica a critério de quem tá jogando, né? Ela fica ali na boa vontade de quem tá jogando, muitas vezes. Eu até comentei, porque esse programa é mais um programa inspirado pelo John Wick e o Blood and Honor, então eu comentei no programa de quarta, que a gente falou das fichas do Blood and Honor, que porque ele é um desses sistemas que tem fichas coletivas, que esse processo que tu faz com o clã do Blood and Honor de decidir que tipo de... que une o grupo, qual é a vibe, o que, que a gente vai fazer, o que, que é os nossos interesses principais, é algo que muitas vezes jogadores experientes vão fazer na sessão zero, né? Todo mundo que, tipo, tu já jogou, tu já deu um ruim porque cada um fez um personagem de um jeito e aí na hora de jogar junto ficou uma porcaria... Tu já começa, tipo, a perguntar, tipo, ah, o que tu vai fazer? E alguns sistemas que nem têm ficha coletiva nem nada, eles vão ter certas etapas na criação. Tipo, eu lembrei agora porque eu falei do Tails na Kakita. O Tails, ele não tem uma ficha de grupo nem nada assim, mas ele tem, tipo, sabe? Ah, onde é que é o QG de vocês? Ele tem um saborzinho que vai dar uma cara pro grupo, que daí tu vai partir disso, né, pra pensar os teus personagens. Porém, tem sistemas que vão levar isso além, que vão fazer o grupo ter significados mecânicos, né? O grupo, ele vai fazer parte do sistema. Então, essa colaboração, ela não fica só na boa vontade e a critério do grupo.
Ou nesses detalhezinhos pequenininhos, né, de vínculo, de sei lá o quê, né? Em alguns, vai realmente existir uma ficha de grupo. Ou ao menos Isso. Uma ficha que é de controle do grupo. Às vezes não é nem o grupo que tem uma ficha, mas é uma ficha que ela é compartilhada, porque são recursos que existem ali que podem ser usados por mais de uma pessoa.
Isso, elas vai ter essa coisa coletiva, né? Que vai ir além de toda a ideia de mecânica de ajuda, de vínculo, que vários sistemas vão tentar fazer coisas, né? Pra criar essa colaboração em coisas que a gente até já falou aqui no Kakitas. Mas hoje a gente vai falar de quem vai além, de quem tem uma ficha que toda a galera pode meter a mãozinha e usar e fazer e vai influenciar pra todo mundo. É uma ficha que tu constrói coletivamente, né?
Isso. E pra que essa ficha vai servir? Aí depende. A melhor resposta que a gente pode dar é depende. Porque o melhor que a gente conseguiu definir é que, independente do sistema, é algum tipo de recurso que vai ser compartilhado entre todo mundo. Às vezes eles são recursos que, sei lá, o grupo como um todo tem 5 dessas coisinhas aqui pra usar. E aí, quando vai usando, vai tirando, ou então todo mundo do grupo pode usar sempre que quiser. Enfim, vai depender. Mas, num geral, são recursos que todo mundo vai ter acesso de uma forma ou de outra. E o fato desses recursos existirem ali, como essa ideia de é do grupo, faz com que o jogo seja automaticamente menos individualista. Porque quando eu tenho que escolher recursos, escolher coisas para compor essa ficha junto com as outras pessoas, se a pessoa não é fominha, se todo mundo tá jogando direitinho, todo mundo vai dar a sua opinião, vai construir um pouquinho, que nem a gente tava falando no episódio passado do Blood and Honor, quando tu vai escolher os estabelecimentos, cada um escolhe um, que vai ter a ver com seu boneco e tal, né? Faz sentido dar essa combadinha. Então, faz sentido o grupo pensar de uma forma unida no que vai valer a pena. Da mesma forma, se for algum tipo de recurso que acumula. Ah, vocês têm 5 pontos de honra, que todo mundo pode usar, mas se uma pessoa gasta, gastou. Não é cada um tem 5, então tem que gastar com parcimônia, tem que pedir, e aí galera, posso gastar? O que vocês acham e tal? Isso automaticamente leva o pessoal a jogar mais em grupo do que sem um recurso desses, né?
Eu acho que uma coisa que essas fichas coletivas fazem é criar um personagem que é coletivo, né? Porque se o grupo tem uma ficha, o grupo unido em conjunto vai virar um personagem, né? Na grande escala das coisas. Uhum. Então, não que tu sempre vá agir como um grupo, mas tu tem essa possibilidade de agir como um grupo de um jeito que outros sistemas não vão te ajudar a fazer. Não que tu não possa fazer aquela coisa, tu sempre pode, mas às vezes o sistema tá facilitando, tá incentivando o que tu faça. Se tu tem uma ficha de grupo, ela vai criar ações que são de grupo, ela vai criar uma identidade que é de grupo. E aí, isso muda muito a dinâmica de grupo, isso incentiva uma certa dinâmica de grupo que eu particularmente gosto, a Renata também, e que a gente vai atrás, né, sempre que pode, mas que nesses temas ela vai fluir de uma maneira mais direitinha, ela já tá ali, ela tá no papel, né, tu tem uma ficha, ela existe. E aí, então, algumas delas vão ser fichas do grupo, tá, como a gente falou. O City of Mist tem a ficha de galera, e a ficha do City of Mist, ela é uma ficha, é uma versão mais simples da ficha que o personagem tem, né. O personagem, ele tem uma ficha com, tipo, vários temas e vários rótulos. O grupo tem uma ficha menorzinha, com um pouco menos de coisas, mas é uma versão simples que une todo mundo. E que tem recursos que todo mundo pode gastar. O Blades in the Dark tem uma ficha do grupo, né? Que vai definir que tipo de bando é isso. Vocês são assassinos? Vocês são ladrões? Vocês são uma galera que mexe com coisas místicas? O que o grupo... Qual é a identidade daquele grupo, né?
Isso aí. E apesar da gente estar colocando elas juntas no tipo de ficha, vocês vão ver daqui a pouco que elas são usadas de jeitos diferentes. Isso aqui é uma coisa legal de jogos que trazem esse tipo de dinâmica, porque é mais uma coisa para dinamizar o jogo e diferenciar ele de outros RPGs. Porque, ok, o meu jogo tem ficha, 1 milhão de jogo tem ficha. Ah, mas o meu jogo tem uma ficha de grupo. Ah, mas esse jogo aqui também tem. Não, mas a minha usa desse jeito. Não que todo jogo precise ser ultra diferentão e não ser igual a nada, muito pelo contrário. A gente tava, inclusive, elogiando o John Wick no outro episódio por usar mecânicas que são mecânicas próximas de Fate, de se alimentar dessas fontes e ser criativo em cima disso. Mas são coisas que tu pode usar pra diferenciar o teu jogo, é, e dá pra brincar com isso.
E elas vêm de necessidades que o sistema tem, né? De coisas que o sistema precisa. Então, por exemplo, no City of Mist, o City of Mist é um jogo de desenvolvimento interno de personagem, certo? Então eu acho que se ele não tivesse uma ficha de galera e uma identidade de galera como grupo, seria muito fácil o grupo quebrar, né? O grupo se dividir ali. Porque todo mundo tem anseios muito pessoais no City of Mist. A tua ficha, ela tem demandas que são muito do teu personagem. Então, tu ter essas coisas que são do coletivo, que tu pode usar e que estão ali, que definem quem aquele grupo é, o que que une aquele grupo e por que que eles estão atrás daquele tipo de história juntos, ter essa amarra bem forte numa ficha é importante. Porque senão eu acho que todo o Siri viraria um jogo muito individualista sem essa ficha, né, de grupo.
Uhum. Isso.
O Blades, por outro lado, tu é um bando de criminosos, então tu precisa de uma ficha. Porque a ideia do Blades é que tu vai ser uma facção que tá entrando em conflito com outras facções.
Tu precisa saber do teu território, tem um Exato. Monte de poréns ali, né? Que não cabem necessariamente na tua ficha individual.
Porque elas não são tuas individuais, elas são coisas, status e coisas que tu tem quando tu está junto com um grupo. Né? Até o status de procurado é do grupo, é o bando. O que que são status e coisas que não são individuais, são coletivos. Então a ficha, ela existe pra te responder essas coisas, né? Tu não tem como bater de frente com outro bando, mas o grupo junto tem.
Isso. Alguns outros tipos de ficha coletiva, elas vão ser um pouco mais amplas e elas vão além de só o grupo, como é o caso do Blood and Honor, que é a ficha do clã. Apesar de detalhado a gente só ter os personagens que estão ali jogando e o Daimyo, é de se entender que se nenhum personagem, nenhuma pessoa que tá jogando pegou o papel de general, existe um general no clã. Ele só não é nenhum dos jogadores, mas ele ainda existe. Então, esse clã, ele tem um dojo, ele tem um templo, ele tem uma fábrica de saquê. Então, ele tem mais coisas, ele vai além de só o grupo e a gente pensa nessa província, nesse domínio do Daimyo, neste clã. Porque eu acho que tanto no City quanto no Blades, apesar do grupo ter uma importância, a entidade grupo, né, ter uma importância, ela ainda é formada pelas outras pessoas, né? Então a galera, a ficha da galera é formada pela galera. E o bando é formado pelos membros do bando. Mas o clã...
Tu faz ao contrário, né, inclusive. Tu faz Isso. as fichas e aí tu faz o bando.
Exato. Uhum. Mas o clã do Blood and Honor, ele tem essa ideia de que não, tu é só um elemento aqui dentro, mas o clã é que vem antes, né? O ovo ou a galinha é o clã.
Até porque o clã te formou, né?
Isso.
É, ao contrário do Siri uhum. e do Blades, em que tu formou o grupo.
Exatamente.
Eu acho que essa ideia do mais ampla do Blood and Wonder, ela é muito pertinente a jogos que vão querer lidar com essa ideia, com esse jogo político de regiões, de lugares, de casas. Eu tava pensando que eu não li ele, mas tudo que eu ouvi do RPG de Game of Thrones me faz pensar que ele vai pra esse lado também, sabe? Então eu acho que, tipo, é muito útil pra esse tipo de história.
Uhum,
sabe?
Sim,
quando
demais.
Tu tem esse grupo maior, que não é um indivíduo nem nada, mas tu representa, né, algo, uma região, uma família, uhum, alguma coisa assim.
Sim. E por fim, na nossa lista, talvez inclusive existam mais tipos de ficha que a gente não pensou ou que a gente não conhece. E por favor, fiquem à vontade para nos falar, nos contar sobre esses sistemas. Mas a gente pensou nas fichas que a gente chamou de auxiliares. Porque elas não são necessariamente uma ficha de grupo, mas elas são fichas que ou o grupo vai usar ou o grupo vai se beneficiar dessas fichas. Por exemplo, no Sétimo Mar tem a ficha do barco. Se é um grupo que tem um barco, o barco tem uma ficha, ele vai ter vida, ele vai ter tripulação, ele vai ter um histórico, e tudo isso vai influenciar em rolagens que vão acontecer ali. No Rebel, a gente tem a nave. E todo mundo vai ter um papel dentro dessa nave, ela vai ter recursos, vai ter habilidades que tu vai conseguir usar só quando tu estiver dentro da nave, tu vai ter manobras que tu consegue fazer, tanto manobra de realmente manobrar a nave, mas, de mexe esse recurso pra lá, bota isso pra cá, melhora isso, piora aquilo, que só podem acontecer dentro da nave, que fora elas não vão acontecer. Então são fichas de um objeto, de uma coisa que tá ali e que vai te auxiliar e vai amplificar o que aquele grupo consegue fazer.
Sim, né? Eu acho que os jogos de pirataria, exploração espacial, eles não teria nem como tu pensar neles sem essa ficha coletiva, né?
Sei não, hein? eu conheço uns que não tem, mas aí, enfim, né?
É, eu acho que vai depender muito do jeito que, claro, que tu vai desenvolver ele, mas é algo que tu vai ter que resolver de alguma maneira. Pode ser que tu resolva sem a ficha.
É, e até eu acho que resolver sem a ficha significa que é uma parte daquela história que tu não tá dando tanto ênfase. Tipo, existe a, sei lá, em Thirsty Sword Lesbians, não tem uma ficha da navinha. Existe a navinha, porque a ideia é, né, lésbicas espaciais e tal. Então, existe a navinha, mas a nave não tem nada demais.
Tu não vai resolver treta na nave, né?
É, tu até pode, mas é com as rolagens da tua ficha. Não existe uma ficha da nave, ela não te dá nenhum tipo de bônus, ela não te dá nada, assim. É a tua ficha. E deu.
E tu pode pensar... Que eu tô pensando um negócio aqui, tá? Por um exemplo. Que tu pode pensar nas histórias. Porque, por exemplo, a navinha do Guardiões da Galáxia, ela é muito menos relevante do que a Millennium Falcon ou a Galáctica. A Millennium Falcon
e
a Galáctica...
Tu não fala mal da Milano.
Eu não tô falando mal da Milano. Mas a Milano, ela não é um personagem na história.
Não. Ela... Não. No filme, ela tá ali. Ela não é. No jogo, ela é.
Sim, mas tô pensando nos filmes. No filme, ela tá ali, ela existe, ela tem o seu flavor e tal, mas ela não tem uma personalidade ao ponto de as pessoas saberem, né, como...
Até o nome dela, tem muita gente que não sabe. É a nave dos Guardiões da Galáxia. Eu sei porque eu joguei o jogo, só de ver o filme eu não lembrava do nome da nave.
Eu sei porque eu sei o nome de navinha. Sabe, eu acho que daí, tipo... Elas vão virar o personagem, porque tu vai ter tretas que são da nave. Tem coisas que eu sei o que a nave sabe, pode ou não pode fazer, sabe? Tipo, em Star Wars, quantas vezes a Millennium Falcon quebra, sabe? A Galáctica, ela é tão importante que ela dá um nome à série. A série chama Battlestar Galáctica. Ela é um dos, talvez, o personagem mais importante. Que ela é o que une aquela galera toda, né? Então eu acho que, tipo, vai ser bem isso. Vai depender do tipo de história que tu quer contar e do tipo de foco que tu quer dar pra essa história, né?
Sim. E falando no tipo de foco que tu vai dar pra história, os jogos vão dar diferentes focos pro jeito que tu usa essas fichas. Algumas delas vão ser usadas de um jeito mais paralelo com a ficha de personagem. Como é o caso da ficha do navio do Sétimo Mar, por exemplo... Que quando tu for fazer uma rolagem lá de uma cena, seja ela de ação, seja ela dramática, que envolva o navio, a ideia é que a tripulação role também. e que qualquer benefício que o navio tenha, sei lá, às vezes ele tem mais vida, às vezes ele é mais rápido, ele tem mais carga, tudo isso vai ser levado em conta, né?
Sim, ele tem até algo que parece muito as próprias vantagens que o jogador tem, que vão te dar mais, vão te dar bônus aqui ou ali e tal, que se tu tá no navio, estando no navio, às vezes tu tem alguns benefícios de rolagem e tal. Então a ficha do navio, ela tem, ela vai ser muito adjacente à tua ficha, né?
Vai, apesar de só funcionar em momentos específicos, né?
Sim.
Porque se tu tá em terra, a não ser que tu esteja no porto e de alguma forma tu consiga usar o barco, tu não vai estar no meio do continente usando a ficha do navio. Mas então
isso.
Ela funciona.
A não ser que sejam coisas da reputação do teu navio, né? Ou
isso.
Tu esteja com a tripulação, mas ela é muito adjacente. A própria ficha do Ciri também é assim, né? A galera, uhum, ela tem alguns recursos que são da galera que tu pode puxar e usar no individual de tempos em tempos.
Isso, a diferença daí vai estar que a da galera tu pode usar meio que sempre, desde que os recursos estejam disponíveis e que eles se encaixem ali, né, no que tá sendo feito. E a do Sétimo Mar, não.
A diferença é que eles gastam, né? Os recursos do Sétimo Mar, eles
isso,
não gastam. Eles estão ali infinitos. Mas
exato,
presos ao navio. A
presos
do Ciri,
ao navio.
Eles estão sempre lá, mas ele gasta. Mas é bem parecido.
Isso, vai tudo fazer parte desse equilíbrio, né? Porque, afinal, é uma ficha extra com recursos extras. Inclusive, isso é uma coisa de se pensar. Se alguém tá desenvolvendo aí o seu jogo e tudo mais, lembrar que uma ficha extra da galera, do grupo, é uma ficha que vai dar mais recursos. O teu jogo tá pensando que esses recursos também vão estar disponíveis? Ou tu não pensou nisso? Que gera uma questão de balanceamento. É aquela coisa, a gente já falou que, sei lá, em 1 milhão de programas atrás, que nenhum jogo precisa ter, não existe um balanceamento perfeito, depende muito do que tu quer. Mas se tu vai criar um tipo de ficha que é coletiva, ela tem que ser contada na hora de se pensar no balanceamento do jogo. Porque senão, pode ser que quando esses recursos extras forem usados, eles deixem o jogo muito fácil.
Isso, porque ela vai ser usada, essa ficha, para as mesmas mecânicas que a ficha do personagem, né? Ela vai, elas vão se somar. Ao contrário da outra categoria que a gente colocou aqui, que são fichas que elas são coletivas e elas vão funcionar em outras etapas do jogo. Então elas não vão se somar à ficha do jogador, elas vão resolver outras mecânicas, outros problemas, outras questões. Que é o caso do Blades in the Dark. Então, no Blades in the Dark, existe a etapa de jogo ali do heist, em que o indivíduo é importante. Então, todo mundo vai estar fazendo suas coisinhas. Agora, quando tu termina ele, tu vai calcular os resultados, o que, que aconteceu, e tu vai começar a etapa de descanso, de downtime ali. Então, tu vai resolver quanto tu ganhou, se tu ganhou território, se tu perdeu território, se tu ganhou atenção, se tu perdeu atenção, se teve treta ou não teve treta, todas essas consequências do roubo que vocês executaram como um grupo, elas são do grupo e não individuais. Tu teve consequências individuais quando tu tava tentando abrir uma porta, pular um negócio, sabe? Quando tu termina, se tu conseguiu ou se tu falhou, a consequência é do macro, é do grupo. Ela tem a ver com o jogo de facções. Então, o que vai dar de certo ou de ruim não vai ser só pra ti, vai ser pra todo mundo. E aí, é nessa etapa que tu vai mexer na ficha de grupo, que tu vai aumentar a tensão, diminuir a tensão, usar certas habilidades. É sempre pro todo, nunca é pro pequeno. Tu não vai usar, tipo, individualmente, sabe, essa ficha.
Uhum.
Então ela vai servir pra dar coisas pro lugar onde vocês treinam. Então ela vai entrar numa outra etapa de jogo, né? Ela vai servir pra um outro tipo de mecânica e não necessariamente pra mesma mecânica que tu tá usando a tua ficha normal, vamos dizer assim, a tua ficha de personagem.
Isso. E a ficha de clã do Blood and Honor vai entrar nesse balaio aí também. Porque ela vai ser usada lá no início, quando se cria o clã e as coisas que das escolhas dessa criação de clã vão ser derivadas pra ficha, o que que vai ser puxado pra ali de virtude, de aspectos, de vantagens, enfim, né, tudo que vai ser concedido pelo clã dos estabelecimentos e tal, ali pras fichas individuais. E isso, ok, tu vai puxar durante o jogo, mas são coisas que estão meio estáticas, assim, né? Tu escolheu e aí tu tem esses recursos e pronto. E durante a estação, tu vai poder usar esses recursos X vezes. Ele vai determinar ali, dependendo do tipo de recurso, se é coisa de estabelecimento, depende do nível de estabelecimento, enfim. Vai variar um pouquinho. Mas tu não vai ficar ativamente abrindo a ficha do clã o tempo todo. Ela vai entrar em vigor muito mais no final da estação. Porque aí tu vai olhar quais são as ações de estação que dá pra fazer, o que que tu pode melhorar do clã, quais foram os impactos do que o pessoal fez durante essa estação. E aí sim, a ficha do clã vai ser realmente usada. E eu acho que, como a gente comentou também da ficha do Rebel, que o Rebel, ele chega no meio termo aqui, a ficha da nave. Porque ela se usa também em paralelo com a ficha de personagem, mas em etapas de jogo específicas. Que eu acho que ela vai além da diferença do Sétimo Mar. Porque apesar de serem duas fichas de navio, navinha, o Sétimo Mar ainda é o mesmo tipo de cena, é o mesmo tipo de rolagem, é muito mais parecido, tu só tem coisas a mais. Já a nave do Rebel, ela muda o jogo. Ela troca o jeito de pensar, ela troca, sim, né? Ela é um salto muito maior do que o navio do Sétimo Mar.
Sim, o navio do Sétimo Mar, ele é menos importante pra história do que a nave do Rebel, com certeza. Assim, a nave, ela é... Quando tu vai ter um conflito entre naves, ou um problema que tu vai resolver na nave, ela vai virar o centro das atenções.
Exato.
Ela vai ser a Galáctica. Ela vai ser a Enterprise. Né? Ela vai... Naves, tu tende a lembrar o nome delas. Elas são personagens importantes, uhum, pros sci-fis de navinha.
Sim, né? Exatamente. Então ela vai ter o seu próprio momento de brilhar, né? E aí eu acho que ela entra num meio termo, porque ela não é, assim, tão rara e de se usar em momentos, assim, ah, no final, no downtime, na mudança de estação. Não é nessa ideia de conclusão e de, ah, vamos ver o que temos agora, né? Ela entra bem no meio da narrativa também, mas ela vai ter o seu espaço pra aparecer, que é durante, né, esses conflitos espaciais.
Eu acho que a do Blades, ela também quer, assim, lembrar de todas as regras do Blades, agora que eu não tô jogando é difícil, mas ela tem também uns negócios, porque ela tem algumas outras coisas que entram mais no...
Uhum.
Ela vai ter, assim, ela vai mexer mesmo no comecinho ali do downtime, que é quando tu faz várias jogadas com ela, quando tu abre ela de fato, mas ela vai influenciar também mais e menos em outras. E é legal pensar nessa ideia, né, da ficha coletiva, porque olha a quantidade de possibilidades e coisas que tu pode fazer com elas. E a gente nem jogou tantos sistemas que têm fichas coletivas. A gente tem o quê? Uns 5, 6 exemplos aqui de fichas coletivas que a gente já, uhum, usou, de fato. Porque uma é eu saber que, tipo, ah, tal sistema tem, eu ouvi dizer. Outra é eu ter botado em prática, né? Porque no papel as coisas sempre não parecem necessariamente... Tu não entende elas do mesmo jeito do que botando elas em prática, né?
É bem isso.
Tu que gosta de fazer joguinhos, Renata, tem algum tipo de história que tu pensa, pô, seria muito legal ter uma ficha de grupo aqui, eu podia bolar, eu nunca joguei um sistema que tivesse?
Pô, hein, que ótima pergunta.
Eu fiz ela pra Renata, mas ela é a pergunta do episódio. É. Tem um monte de galera aí que faz joguinho ouvindo caquitas, entendeu? Vão responder aí, que eu quero,
sim,
saber.
É, eu tô pensando aqui, assim, não tem nenhum que me venha à mente, não, esse sistema aqui e tal. Mas eu acho que talvez alguma coisa a ver com rivalidade. Tipo, rivalidade entre grupos, entre gangues, entre... Não sei, entendeu? Não, numa ideia parecida um pouco com a do Blades, mas... Até de uma rivalidade entre personagens, de ver como é que tá a relação de todo mundo com todo mundo, isso impactar a narrativa e impactar a mecânica também.
Muito bom.
Então, tu ter algum tipo... Não faço ideia de que jogo é esse, tá, galera? Se alguém aí, algum game designer, quiser usar essa ideia pro seu joguinho, se fizer sentido, vai lá, usa, divirta-se. Mas um jogo que tenha essa ideia de que tem como existir rivalidade entre pessoas jogadoras também, que não é 100% colaborativo, mas existe também um conflito ali, e que esse conflito possa fazer uma diferença mecânica pra avançar o jogo, né? E nunca atrasar e arrastar e atrapalhar ele de forma alguma. Talvez seja interessante ter essa ficha de grupo. O Vampiro tem um negócio. Eu tava lembrando o Vampiro Quinta Edição, né? Que foi o que eu joguei. Que tu faz um mapa de relacionamentos. Lembra, Paula, que a gente fez um mapa... Lembro, de seta, lembro. Com quem é que gosta de quem, qual a opinião de quem.
Mas se aquilo fosse uma ficha, seria interessante. Se aquilo mecanizasse, seria legal, assim, pra dinâmica do
Exatamente.
Grupo,
então eu acho que uma coisa nessa vibe aí ia ser maneira.
E quem quiser, Renata, apoiar as ideias malucas do Caquitas e até acompanhar lá no grupo do Caquitas o desenvolvimento dessa tua sementinha aí de ideia que tu teve agora, faz como?
Vem se tornar nosso mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Temos parceria com a Retropunk com o cupom CAQUITAS10. E quem quiser ser nosso parceiro, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.